Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia. Nós estamos chegando aqui com o nosso Semeando a Boa Nova, com a nossa equipe toda apostas aqui. Na locução hoje, excepcionalmente eu, Sérgio Martins, porque o Turíbio, infelizmente, teve suas dificuldades e não pôde estar conosco, mas está na nossa audiência, porque ele já ligou para a gente logo cedo, dizendo que está ouvindo a gente aí. Um grande abraço, Turíbio. Nós temos aqui também ao nosso lado o Marinho Bardella e estamos com o nosso convidado aqui, Hans Donnersteg, do trabalhador do Centro Espírita Geraldo Ferreira, a quem nós abrimos os nossos microfones.
Bom dia, bom dia a todos. É muito feliz eu estar aqui mais uma vez com vocês, ter a oportunidade de participar mais uma vez desse programa e aprender um pouquinho mais junto a vocês aí nessa manhã de hoje.
Pois é, essa é uma oportunidade que a gente tem de estudar, de conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, conversar um pouquinho sobre aquilo que acontece, aquilo que nos rodeia, sobre a luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. E hoje nós estamos com um tema muito interessante, é caridade e evolução espiritual. Ouve-se muito falar em caridade, mas na realidade o significado mais profundo de caridade ainda é com alguma frequência mal interpretado. No programa de hoje, iremos analisar essa questão diante dos ensinamentos da filosofia espírita, conforme os ensinamentos de Allan Kardec. E eu começo perguntando para o Hans. Hans, você poderia nos explicar o que é a caridade segundo os ensinamentos espíritas?
A caridade segundo os ensinamentos espíritas, na sua essência, é o amor. É o amor ao próximo, é o amor a Deus. Como poderíamos dizer, é a oportunidade que o ser humano tem de exemplificar e de praticar um pouquinho do que Jesus veio nos mostrar e nos ensinar. A caridade é o sentimento mais sublime, junto com o amor, que nós podemos ter em relação ao nosso próximo. A caridade, ela constrói, ela cria laços, ela faz com que o espírito aprenda um pouco mais do seu eu e um pouquinho mais do próximo. É uma ferramenta na qual os espíritos que estão em evolução se utilizam para entender um pouquinho mais daquele sentimento maior que é o amor. Eu entendo assim a caridade.
É interessante essa colocação do Hans, né, Marinho? A gente poderia dizer que a caridade também seria uma forma da gente desenvolver o nosso sentimento em relação ao próximo?
Quando nós realmente começamos a pensar menos em nós e começamos a nos sensibilizar pela necessidade do semelhante, pela condição do semelhante, começamos a nos interessar mais por como que se encontram aqueles próximos mais queridos e buscarmos as nossas oportunidades de sermos úteis a eles, né? Isso é um desenvolvimento da sensibilidade de cada um de nós. Ah, e o que significa sensibilidade? Alguns podem imaginar que é a sensibilidade mediúnica, outros podem imaginar que seja a emoção, outros podem imaginar que seja o amor, outros podem imaginar que seja a capacidade de renúncia, e no fundo é tudo isso, né? Se a gente pudesse usar uma palavra assim que encampasse todas essas possibilidades do coração, que é a capacidade de nós sentirmos realmente, através do nosso íntimo, do nosso coração, aquilo que o nosso próximo está necessitando, qualquer que seja a necessidade que ele possa ter. Esse exercício, ele, sem dúvida nenhuma, essa capacidade de sentir, ele só vem através da prática. Como da mesma maneira que um esportista se mantém o seu organismo físico em forma através do exercício, né? Então nós podemos dizer que a caridade é o exercício da condição do amor.
Nós estamos recebendo aqui o nosso querido amigo Hans Donnersteg e eu dirijo a ele uma outra pergunta. Hans, qual a diferença entre esmola e caridade?
Podemos assim dizer, Sérgio, que a esmola é a filha mais nova da caridade, né? É, seria o princípio que muitas pessoas têm de começar a exercitar a caridade. Porque dar a esmola, muitas vezes, é dar apenas. Muitas vezes, no sentido de vou me livrar dessa pessoa incômoda que está aqui, vou doar algo para ela, às vezes, muitas vezes, sem o sentimento, né? Obviamente que às vezes tem a esmola com o sentimento, mas a grande maioria, se é que nós podemos julgar assim, é dado sem sentimento. É aquela pessoa que passa pedindo alguma coisa, vai falar, olha, tome isso aqui e segue seu caminho, e eu não me sensibilizo com aquela pessoa. Eu posso até passar novamente por aquela pessoa e simplesmente nem anotar. Agora, a caridade em si, ela vai fazer com que você se aproxime dessa pessoa, compreenda o que acontece com aquela pessoa e ensine um pouco mais daquela pessoa. E você vai exercitar esse amor junto a essa pessoa e vai fazer com que essa pessoa também exercite esse amor com você, amando-se e, obviamente, lhe amando. Então, a esmola, ela é muito fácil de fazer. A caridade verdadeira, como o Marinho diz, requer um exercício. É um exercício constante. Você tem que estar sempre praticando. Você não vai desviar os olhos. No Evangelho tem muitas passagens sobre isso. Inclusive a do bom samaritano, que é muito, muito comentada, né? Muitas vezes as pessoas veem um irmão caído, desvia, né? Ou quando muito, joga uma moeda e nem olha para o lado. Agora o bom samaritano não. Foi lá, auxiliou, tratou das feridas e deu todas as condições para que aquela pessoa se restabelecesse, né? E o melhor de tudo, deu meios para que aquela pessoa entendesse como sair daquela situação. Porque dar apenas é fácil. E a verdadeira caridade consiste em dar e ensinar a pessoa a superar aquela fase.
Eu acho que você foi muito feliz, Hans, nessa questão que você colocou da troca de sentimentos entre aquele que dá e aquele que recebe. Eu vou até contar um caso aqui, eu vou pedir para o Marinho comentar depois, que foi uma coisa que nós assistimos. Certa vez nós tivemos oportunidade de estar em Uberaba e fomos visitar alguns locais lá, alguns centros espíritas e tudo mais, e fomos inclusive visitar a casa onde o Chico costumava atender, e fomos visitar o Abacateiro, né, aquele lugar onde que o Chico recebia as pessoas, né, o Chico Xavier recebia as pessoas e atendia lá. E naquela época eu ainda era um pouquinho mais cabeça dura do que eu sou hoje em dia, né? E eu vi uma cena que me chamou muito a atenção e eu na época não entendi direito, não. Eu vi o Chico recebendo, era uma multidão enorme, sabe? Era uma fila assim gigantesca. E eu fiquei pensando, né? Poxa vida, aquelas pessoas estão ali para receber alguma coisa, vão receber alguma coisa assim muito importante. Nisso o Chico chegou e a fila começou a andar, começou a passar por ele e ele pegava, enfiava a mão num saco e dava um pãozinho francês para cada pessoa. E eu olhava aquilo lá e falava, mas meu Deus do céu, por que essas pessoas estão fazendo essa fila tão grande para receber um pãozinho que não vai saciar a fome dela, não vai saciar a fome das pessoas que estão ali, não vai resolver o problema dessas pessoas? E eu fiquei me questionando um pouquinho a esse respeito. E o Marinho observou algumas vezes esse mesmo proceder e tem algumas histórias a respeito. Eu gostaria que ele comentasse isso.
Sim, é verdade. Eu acho que esse fato que você bem relata, Sérgio, na oportunidade chamou a atenção de todos nós e todos nós nos pusemos a refletir e a pensar, não é? Então veja que já esse ato de caridade do Chico já disparou de imediato um benefício, né?
Sim.
Que fez aquelas pessoas que estavam em volta pensar um pouco sobre aquilo, né? E observando bem, nós pudemos reparar que, na realidade, o que aquelas pessoas estavam buscando não era apenas o pãozinho. Estavam buscando aquele olhar que o Chico transmitia a eles, né? Estavam buscando aquela sensação de uma comunicação quase que sem palavras ali, em que o Chico, para cada uma daquelas pessoas, podia dizer, continua firme, você vai vencer, não é? Nós estamos aqui junto com você.
Um apoio, né?
Nós estamos aqui do teu lado, quer dizer, Deus está com você. Porque o Chico Xavier, para aquela comunidade, para todos nós, ele era um representante do alto. Ele era um representante dos espíritos superiores, pelas mensagens e livros muito bonitos que ele sempre recebeu. Então, nós recebemos um pãozinho da mão do Chico, é a mesma coisa que nós estarmos tendo um contato com aquela espiritualidade maior que naquele instante, e as pessoas sentiam esse tipo de coisa. Se nós pudéssemos estar no lado do Chico, se nós pudéssemos estar, vamos assim dizer, no posto que o Chico estava naquele momento, talvez nós pudéssemos também sentir o que as pessoas traziam em troca naquele instante para ele, né? E ele valorizava muito isso também.
O amor das pessoas.
Que é isso que o Heinz acabou de dizer. Exatamente. Essa troca de afeto, essa troca de entendimento, e muitas vezes sem palavras, né? E ali era um exemplo, vamos assim dizer, divino desse processo que o Heinz acabou de dizer e que você lembrou muito bem, Sérgio.
Eu lembrei desse caso exatamente em função do Heinz ter colocado essa questão da troca do sentimento, que muito mais importante, né, Heinz, daquilo que você dá, é do sentimento que você coloca naquele ato, naquela ação.
O que você dá materialmente passa, acaba muito, muito rápido. Agora, aquilo que você transmite com o sentimento, com o coração, fica, permanece. Tanto que, olha, a prova está aí. O fato ocorreu há tantos anos e ainda hoje ele sensibiliza de igual maneira a quem vivenciou aquela situação. Isso faz com que quem recebeu também seja estimulado a fazer o mesmo. Por exemplo, é muito bom, é muito gostoso fazer caridade, porque é muito bom ser amado, mas aquele amor sem pedir nada em troca. Porque a verdadeira caridade, ela não pede nada em troca, ela apenas doa, né? Então, esse sentimento, quando ele permanece, quando ele é puro, não existem palavras que consigam explicar, e não existe dinheiro no mundo que pague. Essa é a verdadeira caridade, aquela que não existe dinheiro que pague. E onde você recebe, aprende e ensina. É uma troca.
E é interessante que nessa linha, né, sem querer complementar o que o Raiz acabou de colocar, porque está muito bom, talvez nós pudéssemos só exemplificar um pouco o que ele acabou de dizer, que a esmola, normalmente, é quando nós damos o nosso excedente. É quando nós damos o nosso supérfluo. Que a gente dá aquilo que não faz falta para a gente, né? Aquilo que muitas vezes está até atrapalhando em casa. Às vezes a gente tem um monte de coisa em casa que está atrapalhando, então a gente simplesmente vai e dá aquilo, né? Nós podemos dizer que esse é um sentimento. E é muito bom, não é que seja ruim.
Não é ruim,
porque
é bom também.
Como você bem colocou, é a filha da caridade, né? Já é o início, as pessoas já começam a pensar. Porque podiam simplesmente estar jogando fora, descartando, né? Mas não, já se preocupam em pegar aquilo e dar para alguém, né? Ou quando nós estamos na rua, que nós simplesmente damos alguma coisa sem nos preocuparmos com a pessoa, né? Enquanto que a caridade não é apenas dar as coisas, né? A caridade, nós podemos dar as coisas, mas também damos um pouco de nós naquele momento. A esmola, a gente dá apenas as coisas, né? E a caridade, damos as coisas e um pouco de nós também, porque é o nosso tempo, é a nossa preocupação, é o nosso empenho, é o nosso movimento que nós fazemos.
É o nosso sentimento.
É o nosso sentimento que está indo junto com tudo isso, né?
Heinz, você é trabalhador da doutrina espírita há muitos anos, milita lá no Geraldo Ferreira. Então eu pergunto a você, os centros espíritas em geral são conhecidos por praticarem a caridade, mantendo diversos serviços de assistência social. Qual a razão do espiritismo valorizar tanto a prática da caridade?
A caridade em si, ela é muito valorizada nos centros espíritas, pois é uma oportunidade que as pessoas têm de realmente exercitar o amor. Onde Jesus, constantemente, enquanto esteve conosco, praticou esse amor exemplificando. E a caridade nada mais é do que o exemplo do amor na prática. Não adianta nada eu ter grandes construções, grandes salões cheios de pessoas, se nós não exemplificarmos aquilo que nós falamos lá na frente. Não adianta eu falar, auxilie seu próximo, pratique, se eu não pratico. Então, os centros espíritas, eles valorizam muito isso por poder praticar e dar a oportunidade daqueles que ali frequentam em praticar a caridade. E Jesus também dizia, fora da caridade não há salvação, né? Não adianta eu simplesmente exemplificar e não executar. Então, nos centros espíritas, esses grandes trabalhos que existem são o exemplo e a exemplificação do trabalho da caridade. Não sei se eu consegui ser claro nessa colocação.
Eu acho que é perfeito. E você vê que interessante nessa essa questão de sincronismo, né? Está chegando aqui uma participação da Nolita, da Vila Formosa. Nolita, nossa amiga, nosso ouvinte de todos os programas, né? E participante e ativa também. É uma, mais uma da equipe, podemos chamar assim, porque ela sempre nos ajuda dando seu testemunho, trazendo suas...
Todas as vezes que eu vim, a Lolita escreveu.
Né? E é sempre isso daí. A gente agradece muito o carinho que a Lolita tem por todos nós. E ela conta que dá um testemunho que tem a força da verdade. Ela diz, minha avó tinha um centro e eu cresci naquela casa. Ela fazia muita caridade, sua casa sempre estava cheia. E ela complementa, eu faço também e sinto muita alegria com isso. E minha pergunta é, por que eu sinto essa alegria inexplicável?
Ela é explicável, ela não é inexplicável. Essa alegria provém do amor que as pessoas têm sobre o que você faz. Então, esse amor faz com que você seja estimulada a fazer mais. É interessante, né, essa colocação, né? O amor nos estimula a fazer mais, porque é bom, é gostoso. E se vocês verificarem os centros que fazem muita caridade, eles crescem muito, porque é uma roda viva que alimenta. O centro doa o amor e recebe o amor, e aquela máquina vai girando, e quanto mais fizer, mais rápido gira, maior ela vai ficando. E foi com esse exercício que Jesus construiu a nossa doutrina, né? Dando e recebendo, ele foi exemplificando, foi mostrando, e assim nasceu o cristianismo, porque ele fez através do exemplo. Ele não chegou e falou, olha, estou fundando uma religião. Não, ele simplesmente exemplificou, exercitou a caridade, e esse exercício criou uma empatia entre as pessoas e ele, e assim foi crescendo e gerando tudo isso que nós temos hoje.
Marinho, o Hans, ele falou um negócio interessante aí, que ele disse que os centros que praticam bastante a caridade são centros que crescem muito. Por que as pessoas vão no centro? Por que elas continuam frequentando o centro depois de receber uma caridade? Elas vão lá só em busca do material? É assim que a coisa funciona?
Não é bem assim, não. Porque talvez nós pudéssemos aqui, para procurar responder sua pergunta com a limitação que nós temos, seria interessante que nós pudéssemos fazer uma imagem, que nós pudéssemos imaginar o centro espírita, entre outras coisas que o centro é, como se fosse uma escola de almas, né? Na escola do mundo, nós vamos frequentar a escola em busca de algum conhecimento, em busca de desenvolver alguma habilidade profissional, alguma habilidade técnica, alguma coisa assim. E no centro espírita, nós vamos para a escola do espírito, onde nós vamos aprender a exercitar o nosso sentimento, não só através do estímulo e da prática da caridade, mas também pela compreensão das características da nossa alma, a compreensão da vida após a morte, a compreensão dos processos de reencarnação, como nós tivemos no programa na semana passada. Vamos aprender a ter uma fé ampliada em Deus, uma fé raciocinada de Deus. Nós vamos aprender a ter mais confiança na espiritualidade, na sabedoria divina. Vamos procurar entender a grandiosidade da obra divina, apesar de que ela é inatingível para a nossa capacidade de entendimento, mas pelo menos nós vamos ter ali um esforço para admirar o efeito da obra divina, se a gente não consegue ainda entender as causas, né? E tudo isso toca tão perto o coração da gente. Aquele que vai, que frequenta a casa, que no primeiro momento está buscando um consolo, que está buscando uma orientação, que está buscando um prato de sopa, ou que está buscando uma cesta básica, se o momento, quando ela é tocada por todas essas características e todas essas preocupações que a casa espírita tem, ela entra numa afinidade com a casa, ela passa a estabelecer uma relação de amizade, de sentimento, e de valorizar muito aquilo que está enriquecendo ela por dentro, né? E a partir daí que as pessoas passam a fazer daquilo o aspecto religioso do espiritismo, que é a ligação com Deus na sua mais pura essência, que é aquela ligação que vem de dentro, efetivamente, do coração. Quando ela sente que ela está sendo tocada no íntimo dela para ela se transformar, para ela crescer e aprender o amar-vos uns aos outros como eu os amei, como dizia Jesus.
Muito bom. Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que é levado a efeito pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E nós estamos aqui na conexão ABC Atlântica. E também esse programa ele é retransmitido lá na região de Santa Juliana, em Minas Gerais. Um abraço a todos os nossos ouvintes lá de Santa Juliana. Esse programa é retransmitido todos os domingos, das 11 até as 12 horas. Hans, nós ouvimos muito a expressão ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. O que diz o Espiritismo a respeito?
O Espiritismo, ele nos ensina a pescar. A verdade é essa. Mesmo quando o Espiritismo ele pratica a caridade, ele está dando a oportunidade àquele que a recebe de aprender a pescar. Através dos sentimentos. Quando uma pessoa ela recebe a caridade dentro de uma casa espírita, normalmente ela é estimulada a refletir sobre o porquê daquela situação estar ocorrendo com a pessoa. É aí que entra a verdadeira caridade, de você fazer a pessoa refletir porque talvez ele esteja passando por aquela situação ou sentindo aquilo naquele momento, porque o acaso não existe nunca. Se aquilo está acontecendo com aquela pessoa, é para que ela tenha algo de proveitoso. E quando o exercício da caridade ele acontece, muitas vezes as pessoas, nessa empatia de sentimentos, elas se abrem. E onde acontece a autorreflexão. Onde ela pensa, puxa, mas por que que está acontecendo isso comigo? E obviamente aquele que está ali doando, o mínimo que vai fazer é ouvir. Aquele sentimento. Então a pessoa ouvindo faz com que a outra pessoa reflita. Então é onde ela aprende o porquê. Então ela aprende a pescar. Ela falou, poxa vida, então se eu mudar esse comportamento, muito provavelmente eu não passarei mais por isso. Porque as pessoas às vezes passam por situações difíceis em virtude do seu próprio comportamento ou em virtude de algum fato passado. Mas estão aqui para ressarcir. Mas nesse exercício ela consegue entender, no mínimo, o porquê e buscar uma saída. Porque nós não estamos aqui para ser eternas pessoas que recebem a caridade. O exercício da caridade faz com que nós passamos de receptores a doadores. É assim que tem que ser. A pessoa tem que sair dessa condição, passar para uma nova. E dentro do centro espírita, isso é estimulado.
Novamente a questão do sincronismo, né? Como as coisas acontecem. Está chegando uma pergunta aqui, eu gostaria que o Marinho respondesse, e também gostaria de ouvir o seu comentário, Hans, da Tânia. E ela disse, ela está falando a respeito desse acontecimento lá de Santa Catarina, disso tudo que está acontecendo com os nossos irmãos catarinenses, da Santa e Bela Catarina, né? Existem algumas pessoas que são muito egoístas e não dão um centavo para nada. É como se, nessa questão lá de Santa Catarina, isso que está acontecendo lá em Santa Catarina, tem gente que tem muito e não dá absolutamente nada. E ela pergunta, Marinho, como fazer para essas pessoas abrirem um pouco mais o seu coração? E ela está mandando um abraço a todos e nós retribuímos também esse abraço, viu, Tânia?
Muito oportuno o comentário da Tânia, Sérgio, e queridos ouvintes, porque essa é a beleza da vida, não é? Aqueles de nós que desenvolvem mecanismos de defesa neste momento, não é? Aqueles de nós que neste instante diz assim, eu não vou doar porque essa doação é desviada no meio do caminho, não vai chegar lá, né? Então eu Ou, olha, já tem tanta gente fazendo que não precisa mais um fazer, não é? Ou, na pergunta anterior, aquela pessoa que fala, eu não vou dar doação para alimentar quem não trabalha, para alimentar o vagabundo, porque eu acho mais importante ensinar do que dar, né? Então, esses mecanismos, que são mecanismos de defesa, que justificam muitas vezes o nosso coração ainda endurecido, né? Só tem um recurso, que é nós aguardarmos a experiência da vida, né? Porque vai chegar o momento em que nós vamos estar do outro lado, né? Não como castigo, absolutamente, porque Deus não castiga.
Deus não castiga, né?
Deus ensina. Quem sabe se aquelas próprias pessoas que hoje não estão vivendo o que estão vivendo lá em Santa Catarina, né, não estão hoje também aprendendo o benefício da solidariedade.
E você sabe...
De muitos outros lugares que estão chegando, né? Veja que um Brasil inteiro está se mobilizando para atender uma necessidade. E aquelas criaturas que estão lá estão, inclusive, dizendo isso claramente quando são entrevistadas pelos repórteres, né? Que elas estão maravilhadas, estão agradecidas pela grande mobilidade de solidariedade que o mundo está fazendo, que o Brasil está fazendo. Então, nessa hora, a pessoa vai aprender a abrir o seu coração. Agora, feliz daquele, e principalmente no comentário da nossa ouvinte Tânia, feliz daquele que desperta para isso sem precisar passar por essa situação. Feliz daquele que tenha sentimento no coração, de uma certa forma, que se preocupa com o outro, sem precisar que a necessidade ou a dor bata a sua porta. E é isso que o centro procura fazer. É isso que o centro espírita procura fazer, no sentido de, dentro da escola de almas, nós procurarmos compartilhar, e nós mesmos que estamos aqui falando, aprendermos essas coisas, sem, e evitando que a necessidade tenha que bater tão forte na nossa vida.
Mas você sabe, Marinho, que eu vou citar mais uma vez uma experiência pessoal. Porque eu acredito que são essas coisas que fazem a gente indo começar a entender um pouquinho a questão da dor na nossa vida. Eu sempre li sobre a questão de enchente, muitas vezes me conduí e tudo mais, mas eu só tive verdadeiramente a noção do drama que é isso quando, pela primeira vez na minha vida, no ano passado, eu fiquei com água pelos joelhos. Somente aí, somente quando eu passei por essa situação, é que eu pude entender a extensão desse problema. E é isso que acontece. A gente precisa, esse exercício de reflexão, a gente precisa fazer a todo momento. Porque a gente está aqui em São Paulo, no quentinho, no sequinho, é muito fácil a gente olhar essas imagens pela televisão e falar, poxa vida, vou até fazer alguma coisa, vou até doar alguma coisa. Mas mais importante do que isso é você se conduzir efetivamente daquela situação, de você fazer uma coisa que todo mundo pode fazer, naquele instante fazer uma prece em favor daqueles que estão hoje em dia sofrendo tanto lá. Mas está chegando na hora do nosso intervalo, eu vou deixar uma pergunta aqui para você, Hans. Muitas pessoas acham que para praticar a caridade precisam ter recursos financeiros. E eu gostaria de ouvir o que você tem a nos dizer sobre isso logo depois do nosso intervalo. Não saia não daí, querido ouvinte, que nós voltaremos já.